Avem un...
Peraí, quem vai ler a Bíblia? Marquinhos, lê a Bíblia um dia, vai. Pega um salmo lá. Escolhe aí. Hã?
Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 34ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2019. Convido o novo vereador Jorge Santos Pereira para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite. Agradeça a Javé, porque ele é bom, porque o seu nome é para sempre. Quem poderá contar as proezas de Javé? Proclamar todo o seu louvor. Feliz quem observa o direito e pratica a justiça em todo o tempo. Lembraste que mim, Javé, por amor do teu povo, visita-me com a tua salvação, para que experimente a felicidade dos seus eleitos. Me alegre com a alegria do seu povo e me glorie com a tua herança. Não peçamos com nossos antepassados, cometendo maldade e injustiças. Nossos antepassados no Egito não compreenderam as tuas maravilhas, não se lembraram do teu grande amor e se receberam contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Deus, porém, o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ameaçou o Mar Vermelho e ele secou. Guiou-se pelo abismo em terra firme, salvou-os da mão dos adversários, redimiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram seus opressores e nenhum deles pôde escapar. Então acreditaram na palavra dele e cantaram o seu louvor. Bem depressa se esqueceram das obras dele e não confiaram no seu projeto. Ardiam de ambição no deserto e tentaram a Deus em lugares solitários. Ele concedeu-lhes e pediam, mas enviou uma cólica para as gulas deles.
10 segundos para meditação. Coloca em discussão a ata da 33ª reunião ordinária do dia 21/10/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, para que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Projeto de lei número 034, de autoria do vereador Emerson Anacreto, que torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros de professores, funcionários de estabelecimento de ensino e de recreação infantil, motorista de transporte escolar. Requerimento número 022, de autoria do vereador Maurílio Marcelli. Não tendo mais nada a ser lido, volto a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Desde que inscrito, solicito o segundo secretário Cício Aparecido Guimarães para que faça a chamada dos vereadores inscritos.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira, 7 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, Biolada que está aqui presente, boa noite. Eu queria, no dia de hoje, parabenizar os nossos servidores municipais. Hoje é o dia do servidor municipal, então quero aqui parabenizar os nossos servidores, tá, pelo seu dia. Diante de tantas as dificuldades que existem no nosso município, os nossos servidores têm feito aí parte para que nós tenhamos aí o serviço prestado para a população. Está na área da educação, na área da saúde, em todos os setores da administração municipal, o pessoal está aí sempre representando aí a nossa cidade, defendendo com dignidade aí os seus postos de trabalho. E ontem nós tivemos ali na Associação dos Servidores Municipais um almoço ali para os nossos servidores, onde, onde o prefeito municipal já há muito tempo, todos os prefeitos que têm passado por essa administração, sempre nesse dia, têm oferecido ali um almoço aos servidores do município. E ontem, realmente, nós estivemos por ali, muita gente, muitos servidores participando por ser um domingo, tá? Muita gente compareceu neste almoço. E é claro que, para que tivesse esse almoço, teve que ter aí ajuda de alguns colaboradores importantíssimos para que pudesse essa festa ser feita para eles. Então, quero aí agradecer a todos os comerciantes, empresários que ajudaram nessa festa, principalmente ali o pessoal da Mega Shop, ali o Paulo, o Carlos, que doou todo o chope da festa, refrigerante, dezenas e dezenas de brindes para ser sorteados ali para os servidores que compareceu ali no dia de ontem. Quero agradecer todos que compareceram ali naquele evento e dizer que, com tantas as dificuldades, tá, o município tem conseguido aí, dentro daquilo que é possível, manter seu compromisso com os nossos servidores. Então fica aqui o meu agradecimento aí para o prefeito municipal, para o secretário de governo Claudinei de Oliveira Cabral, que se empenharam para poder fazer com que acontecesse aquele almoço no dia de ontem. São essas minhas palavras.
Passa a palavra ao vereador Adir Leite de Lima. Tem 7 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, Biolado aqui presente, pessoal que está aqui, doutor José Augusto, diretor da casa, eu hoje eu quero parabenizar o funcionário público também, que hoje foi o dia do funcionário público. Inclusive, a prefeitura hoje se encontrou fechada. Ontem teve uma festa dos funcionários, uma festa muito bonita. Tem algumas divergências, alguma coisinha, mas uma festa que foi a contento de todos. Eu, essa semana passada agora, eu estive acompanhando vários vídeos de uma manifestação do pedágio, que eu vi tantas pessoas lá, várias pessoas, inclusive até o presidente também, o deputado Boca Aberta, e fazendo uma manifestação muito grande lá, contando com os municípios vizinhos para fazer ali um possível desvio do pedágio, ou abaixar a tarifa do pedágio. E eu fiquei analisando o que o deputado principalmente falava, que fez uma emenda de 1.500.000 reais para Jataizinho, para um desvio do pedágio. Mas eu fiquei pensando, analisando, como que vai fazer um desvio de pedágio no lugar daquele que está ali. Teria que fazer uma pavimentação asfáltica. E eu estive fazendo grosso modo, assim, mais ou menos, para fazer uma pavimentação naquele desvio ali. Eu acho que deve ir uns 15 milhões de reais. Não é 1.500, não. 1.500 só faz as duas pontes ali. Não faz mais do que isso. Entendeu? E vai ficar o problema a mesma coisa. Essa manifestação, senhor presidente, jamais vai acontecer de abaixar aquele pedágio enquanto eles não tiverem um contrato da maneira que eles têm. E ontem eu tive uma manifestação de um ex-vereador no programa meu, no rádio, ele se manifestava assim: ô vereador, você não vai lá numa manifestação do pedágio? Eu jamais eu vou nesse lugar. Ir para não resolver? Eu não vou. E o que que resolve? Analisa bem o que aconteceu na manifestação passada e ontem, por que que não teve manifestação? Foi lá uns gatos, pouquinha gente, para não falar gato pingado, umas pouquinhas pessoas. E ficou lá livremente um batalhão de polícia lá. Por que que o batalhão de polícia estava lá? Porque a lei está do lado do pedágio. A lei, a justiça está do lado. Então não adianta querer mudar. Contra a força não há resistência. Eu acredito que enquanto não haver uma licitação daqui mais 2 anos, que é 2021 que acaba, não vai mudar nunca aquilo ali. Porque ele se manifesta de uma maneira que eles cobram caro ali, porque o outro pedágio deles é longe. Isso que se manifesta. Que eles têm um contrato, que na época do contrato, o presidente dessa casa, o prefeito que aí está hoje, o ex-prefeito Wilson, todo era vereador na época, o português, e o Rui, o vereador Alex, todo era vereador naquela época. E foi feito um contrato com 22 anos. Então jamais aquele contrato fechado, aquele contrato vai ser derrubado aqui por um deputado que vem falar, fazer moral, fazer tantas coisas aí, mas nada disso acontece. Então, eu nesse manifesto, claramente, que eu não vou de maneira nenhuma, que eu não sou de manifesto, eu sou mais de pensar o que a lei manda, para depois o que a lei mandar, a lei é para ser cumprida, não é para ser discutida. Então, se por um acaso existe um poder judiciário, governador, tudo do lado do pedágio, eles não vão nunca fazer essa modificação. Eu acredito, vereador Jorge, que está prestando bem atenção em mim aqui, o pedágio é caro? É. Eu torço para baixar? Torço. Mas de uma maneira com coerência, de uma maneira com responsabilidade, da melhor maneira possível, do jeito que for, dentro da lei, que vai ser discutido na próxima renovação de contrato dele. Tenho certeza disso. Tá? Tá dando meu tempo já, obrigado. Depois eu vou falar mais.
Passo a palavra ao vereador Tizil. Tem um prazo de 7 minutos.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao Biolada que se faz presente aqui nessa casa. Eu também gostaria de estar parabenizando aí os servidores públicos na data de hoje, onde até gostaria de fazer das palavras do vereador Jorge aí, as minhas, que teve lá mais tempo, né, vereador? Eu estive fazendo um trabalho ontem, cheguei lá um pouquinho mais tarde, mas a gente viu lá onde estava reunido vários funcionários, daí a gente viu que estava uma festa bem maravilhosa e foi um dia agradável. Eu estive lá por uns 25 minutos, meia hora mais ou menos, mas a gente pôde estar acompanhando. Então quero só aqui relatar os meus parabéns a todos aqueles que estiveram lá organizando e agradecer vários produtores aí e o comércio da cidade, onde colaboraram para que tivesse acontecendo aquela festa. Antes de ontem à noite mesmo, a gente foi fazer uma visita no sítio aí para arrecadar uma mandioca aí, que estava meio difícil. Então nós mesmos se encarregamos de ir até lá e a gente conseguiu lá, e agradeceu o produtor lá por ter nos cedido essa mandioca para que pudesse estar realizando ali um almoço para todo aquele pessoal. No momento são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Bom, presidente, também gostaria de dar meu boa noite a todos os vereadores que se fazem presente. Celso Biolado, que sempre está participando aí das reuniões. E também gostaria de deixar aqui meu parabéns a todos os funcionários públicos, inclusive a mim também, ao vereador Hermes Anacleto, ao nosso diretor aqui da casa, Juliano, que é funcionário de carreira, funcionário público também. Então eu queria deixar os nossos parabéns aqui a todos nós. Bom, eu gostaria até, fico até feliz aqui com a preocupação aqui do nosso amigo vereador Hermes Anacleto, que está apresentando esse projeto aqui na casa hoje, que é um projeto que vai de encontro com as necessidades daquelas mães que deixam ali suas crianças nas escolas, nos CMEs, e ela sabe que deixando ali, eles podem trabalhar e voltar no final da tarde, pegar suas crianças e retornar aos seus lares. E também os motoristas que transportam nessas crianças, que são os sitiantes, que o ônibus anda um trajeto aí bem longo, né, Hermes? Tem linha aí que faz aí 12, 13 quilômetros, até mais. E esse projeto é de suma importância para que nossos motoristas sejam adequados aí, que se faça aí o primeiro socorro, que tenha o treinamento, para que possa, que venha aí acontecer algum caso aí meio estranho, eles possam ter o recurso, ter o jeito ali de lidar com os alunos, para que não aconteça algo pior. E eu, analisando esse projeto aqui, e eu já tenho em mente, já essa semana, já estava até analisando, como eu vou me tratar, vou procurar o secretário de governo, vou até conversar com o prefeito, vou até pedir o apoio de todos os vereadores aqui, e eu acho que todos aqui têm a noção do que é você fazer o transporte de um aluno, de um paciente, onde você não tem aquele jeito de lidar com o paciente que você está transportando. Eu vi uma reportagem, eu acredito que todos os vereadores aqui assistiram, se não todos, mas alguns assistiram, que a Polícia Rodoviária Federal do Brasil, ela fez um levantamento, vereador Maurílio, o maior índice de acidente com transporte de paciente do hospital para o outro é motorista sem, muitas vezes sem a carteira e muitas vezes sem o preparo do primeiro socorro. Já aconteceu muitos acidentes. Inclusive, eu até ia salvar a reportagem, mas vou procurar que a Polícia Rodoviária Federal alertou todos os prefeitos, vereadores, que se souber que tem um motorista que não seja adequado para aquela função, que não seja concursado, que denuncie junto à Polícia Federal. Então, essa semana eu vou estar conversando com o nosso secretário para ver de que maneira a gente vai fazer também, entendeu? Para ver se dá um treinamento, mas que a pessoa, e eu acredito que os ambulanceiros já têm, mas você vê não só aqui em Jataizinho, mas você vê muitas motorista que nem naquele setor ele está concursado. Ele é concursado para outra função e está aí transportando paciente e correndo risco se acontecer um acidente. Muitas vezes, se o carro tiver seguro, como o motorista não é concursado, nem o seguro vai cobrir, e depois fica aí a indenização para a prefeitura ter que indenizar aquela família que estava transportando. Então, a Polícia Federal fez esse alerta, ela pediu para que quem estivesse assistindo ali, eu acho que eles vão mandar até um comunicado, que o maior índice de acidente de transporte de paciente acontece com o motorista não adequado. Então, eu fiquei muito feliz de ver esse projeto aqui do Hermes Anacleto, essa preocupação, e eu acredito que nós todos vereadores aqui vamos preocupar também com nossos pacientes que vai para Londrina, que vai para Rolândia, que vai para Curitiba, e vamos estar sentando com o secretário de governo para a gente ver o que pode estar fazendo em relação a essa situação. Então, presidente, essas são minhas palavras, e não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, devolvo a palavra ao presidente vereador Maurílio Martelli.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, o munícipe aí, o Celso Biolado, que tem acompanhado todas as sessões, e dizer meu boa noite a todos. Quero até começar falando sobre as palavras do vereador Adir, onde falou da manifestação do pedágio. Realmente eu sou um que tenho ido em todas, e vai ter todos domingo. Se vai abaixar ou não, eu não sei, mas que já está dando resposta em algumas coisas. Porque, veja bem, até domingo passado, o governador liberou a tropa de choque, militar, polícia militar, tudo na Praça do Pedágio de Jataizinho. Mas o governador levou tanto pau durante a semana, inclusive os deputados da base dele. E domingo agora, não teve uma polícia militar lá. Proibido de ir na Praça de Pedágio. Só tinha policial da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, realmente, os manifestantes, alguns, na verdade, que domingo passado, teve uns baderneiros lá, foi onde que a polícia reagiu, atirando para qualquer lado. Eu mesmo levei um tiro de borracha na barriga. Uma senhora desmaiou, criança, spray de pimenta. Mas eu vejo que realmente, vereador Adir, o governador vai pensar muito bem, porque dia 1º de dezembro, pelo contrato que eles têm, já tem que dar outro aumento. Vossa Excelência sabe até disso, que todo dia 1º de dezembro, e eu acho que o governador vai pensar bem, porque o que está acontecendo? O povo não aguenta mais. O pedágio, a distância, o problema não é nem a distância, o problema é que a Econorte, a maior parte que ela pegou aí, ela duplicou, na verdade, hoje, só esse pedaço ali, onde estava parado Miporã, até ali na Jaqueira, até para baixo da Jaqueira, até a ponte. E, na verdade, tinha as suas promessas, que, na verdade, era lá da divisa de Ourinhos até a se encontrar aqui em Jataizinho. Então, que, na verdade, o pedágio hoje, tanto é que já tem, já foi comprovado, tem uma leniência aí, que já está lá no Supremo, que tem que abaixar 30%. E que está na Lava Jato tudo isso aí. Então, a briga hoje é para baixar os 30%. E tem documentação já comprovada. Que foi superfaturado. Então, que hoje o pedágio teria que abaixar 30%. Então, a luta, nós não podemos é desistir. Eu reconheço cada vereador aí. Uns que quer ir, outros que não quer. Cada um tem seu direito. Agora, quanto à emenda do deputado, já está feita. Não tem mais jeito de voltar atrás. Ele vai trazer aqui na Câmara, já está direto para o município de Jataizinho, 1,5 milhão. O pensamento ali, já teve um pessoal ali, é que é soltar na entrada aqui da Água do Açoio, até onde tem casa, ali até a perto da casa do Tadashi ali, da Rosalina, e depois começar lá na outra beira, lá do asfalto, fazer um pedaço e no meio tentar se acertar com outro resíduo. Porque realmente o valor não dá. Mas isso não tem mais jeito do deputado voltar atrás, porque já dos 7 milhões que ele tem lá, 1 milhão e meio, cada deputado federal tem seus 7 milhões e pouco para mandar para o município. Esse não tem mais jeito, já está feito para Jataizinho. Lógico que nós reconhecemos que ele também está fazendo política. todo mundo tem interesse sempre em alguma coisa. É, até os outros pessoal que vem lá, prefeito de outras regiões, os vereadores, que todo mundo que vem tem a palavra livre lá para falar. Lógico, todo mundo pensa em política. Mas eu mesmo, todo mundo sabe aqui, eu tive divergência com o deputado federal, boca aberta, lá na Câmara de Londrina. Mas ele é o único deputado que pelo menos vestiu a camisa do povo. E nós não vê, eu principalmente, não vi o meu. Nenhum estadual e nem o federal vim brigar aqui. E não vi nenhum de ninguém dos outros vereadores. Eu vi lá, apareceu, o pessoal ainda tirou sarro, foi o Romanelli, gravou um texto. Mas e por que que ele não veio aqui dia domingo mostrar a cara pro povo? Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que se os vereadores de Jataizinho for lá, porque tem muita população de Jataizinho lá. E muitas vezes o pessoal cobra, cadê os outros? Eu mesmo muitas vezes falo, olha, alguns vereadores têm seus compromissos. Alguns vereadores, cada um tem opinião, tem medo de vir aqui, ter acontecer o que aconteceu domingo, mas cada um é cada um. Eu falei isso lá. Inclusive eu falei que a Econorte, ela, quando em mil, eu já venho acompanhando essa Econorte desde 1998, porque na época falaram um negócio e não era nada daquilo. Hoje, a Econorte para renovar um cartão, você tem que pedir pelo amor de Deus, para fazer uma troca, porque tinha um cartão no veículo, vendeu, fez outra, eu tenho um exemplo aqui, a nora do Haru Hoshino aqui, que eu mandei lá em janeiro, eles deram o cartão para ela o mês passado, já está quase na hora de renovar de novo. Então eles estão desse jeito. Nós fomos na manifestação ontem lá, sabe o que a Econorte fez? A Econorte mandou cercar de arame farpado aquele terreno que é da senhora Miriam, aquela polaquinha. Ela, até esses tempos atrás, ela queria abrir o desvio, foi lá alugar a chácara dela e acertou com ela e acabou. Aí queria que o pessoal ficasse lá dentro daquele curral cercado de cerca de arame. Foi quando eu falei pro o responsável da Polícia Federal, primeiro lugar, que ninguém ia ficar naquele curral, porque ali não é da Econorte, é um terreno particular, e que a pessoa até esse tempo atrás também queria abrir ali, para o pessoal passar, mas a Econorte já acertou. Foi quando nós falamos, não, nós vamos ficar aqui na beira da pista. Lógico que ninguém vai invadir a pista, mas nós vamos cumprir, porque nós temos a liberdade. Está na Constituição, no 5º, no artigo 5º lá. Você tem direito de fazer seu, desde que seja um manifesto educado, sem quebração, sem nada. Mas quanto à estrada lá, onde Vossa Excelência disse que o município fez um contrato, lá não foi feito contrato, porque na época eu era vereador, o ex-prefeito Vilsim também era vereador, Rui Arai, vereador Alex, Português, Osmildo, todo mundo lá assinou como testemunha, que o prefeito fez um decreto fechando a estrada da Água das Flores. Mas lá o pensamento hoje não é fazer ponte. O pensamento hoje é usar aquela tubulação maior, fazer as cabeceiras sim, mas fazer de tubulação, esquecer de ponte, que fica muito mais barato hoje. Então fizeram um levantamento aí. Os municípios estavam querendo até fazer um consórcio municipal entre os municípios para ajudar a prefeitura de Jataizinho. Então o pedágio hoje, nós temos que reconhecer que o pedágio, hoje ele está prejudicando toda a região, não só Jataizinho. Então eu fui lá para dar força para o povo, porque tem gente sitiante, tem morador aqui, principalmente o pessoal de caminhão, que tem caminhão autônomo, que mora na cidade, que faz frete, não tem regalia nenhuma. Tem que se pagar e é muito caro. O pessoal hoje não está conseguindo nem pôr pneu mais no caminhão. E eu tenho acompanhado vários motoristas lá que são os motoristas autônomos. Quem tem um desconto aí é quem é caminhão de cerâmica. Mas esses motoristas aí, o Moacir, Lorito, pessoal aí que tem os caminhoneiros, todos eles estão sendo prejudicados e muito. Por quê? Porque mesmo assim eles têm que pagar por eixo. Tem os seus descontos, mas é um absurdo. Então, lá não é o município ter um contrato com Caicola, não. O município assinou um compromisso a partir da hora que ninguém honrar o compromisso. Eu já vejo que a Econord já não vem honrando o compromisso há muito tempo. Porque quando assinou isso aí, você, quem mora no sítio, o proprietário do sítio, não tinha limite de você ter dois carros, três carros. Não foi feito isso lá. E depois de certos anos, o cara vem perguntar para você, mas lá tem dois carros. Qual que você vai usar mais? Quer cortar um e não quer incluir nenhum. Então está desse jeito lá. Eles mudaram tudo. Mesmo que depois essa nova diretoria, porque a própria diretoria que já estava velha lá também, começou a mudar. Então quem não está cumprindo foi eles. E eu tenho uma cópia disso aí assinado. Então o município aqui, eu até estava conversando com o jurídico, a própria Câmara aqui pode derrubar esse decreto aí e fazer ali e abrir a estrada municipal. Porque não tem essa que a promotora lá por causa do rio. Já existia, essa estrada está no mapa. É municipal. O único problema é que quando quebrou aquela ponte. Então, eu vou continuar na briga. Eu tenho certeza que... Eu vejo que já deu resultado, porque o próprio governador, ele não deixou a polícia militar estar lá domingo. Porque a polícia... Ele levou pau a semana inteira da própria base aliada dele. Porque eles atiraram para qualquer lugar. Estava cheio de... Não é só os marmanjos. Estava cheio de criança lá. Lotado. Então, vereador Adir, eu respeito, eu sempre falei, respeito a sua opinião, respeito a opinião de qualquer um. Mas, já Taizinho, o pessoal está cobrando, como o prefeito conversou com o prefeito de Açaí, falou que estava junto com o prefeito de Uraí, e o prefeito deu essa palavra, ainda falou pelo celular lá de Curitiba, que ele não poderia estar na reunião que nós tivemos lá em Açaí. E estavam todos os prefeitos da região. E falaram por ele por telefone. E ele respondeu que estava junto. Agora, se ele estiver junto, ele vai ter um início. Ele vai ter 1,5 milhão para iniciar. Por quê? O povo quer ver se ele está do lado da população ou se ele está do lado da Econorte. E o compromisso lá é o seguinte, a partir da hora que o dinheiro estiver no caixa da prefeitura, que é lá fevereiro ou março, o pessoal vai fazer vigília em frente à prefeitura, 24 horas em frente à casa dele, porque o dinheiro era para isso aí. E o deputado não pode mudar mais. Agora vai depender do... Isso é o que se fala em todos os manifestos lá. Então, essas são as que eu queria falar para o vereador Adir. Não só para o vereador Adir, mas acho que todos os vereadores ouviram atentamente. Então, cada um tem um jeito. Não havendo mais nada no expediente de hoje, passamos a ordem do dia de hoje em discussão e votação única. A emenda número 005 ao projeto de lei 031 de 2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que modifica a redação do artigo 1º, do artigo 3º e do artigo 14 do projeto de lei 31/2019. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação, então, a emenda número 05. Em votação. Vereadores favoráveis à emenda, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação a emenda número 006 ao projeto de lei 030 de 2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que modifica o artigo 1º e do artigo 2º do projeto de lei 030 de 2019. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis à emenda, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei 030, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei 1149/2019, que dispõe sobre a organização administrativa e das outras providências. Em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o projeto de lei 31 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direito do Idoso, do Fundo Municipal de Direito do Idoso Jataizinho e das outras providências. Em discussão, não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Primeira discussão e votação do projeto de lei 025/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 64 do inciso 1º da lei número 985 de 27 de junho de 2012, que dispõe sobre a reorganização do plano de cargos de carreira e remuneração dos servidores do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jataizinho e das outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Adir Leite Lima.
Eu quero falar alguma coisa desse projeto, que esse projeto aqui, ele está nessa casa aqui por bastante tempo, e é um projeto que veio praticamente, que se tivesse entrado em pauta, claramente que tinha sido aprovado, sem nenhuma dúvida. Mas acontece o seguinte, esse projeto acabou sendo um projeto, senhor vereador, que está contaminado. Contaminado por quê? Porque foi feita uma denúncia do Ministério Público e tenho a recomendação do Ministério Público para retirar esse projeto de pauta, senhor vereador. Tá? Aí, o vereador Marquinho pediu vista do projeto porque não tinha conhecimento. E acabou pedindo um parecer jurídico da Câmara. E o parecer jurídico da Câmara usou o mesmo termos que veio do Ministério Público e pedindo para retirar o projeto de pauta ou arquivar o projeto. Então, o que que acontece, senhor vereador? É um projeto tão complicado porque, de repente, esse projeto veio para a pauta. Veio para a pauta, é um projeto que foi denunciado. Então, hoje, os vereadores que votar, eu acredito eu, não sei se vocês concordam, claramente cada um tem uma ideia, cada um tem o seu voto, cada um faz a sua maneira. O voto do vereador, aqui na Câmara, é independente. Ele vota da maneira que ele achar que deve votar. Mas eu sou sincero para falar para vocês, tenho uma dúvida muito grande nesse projeto aqui, porque nem acaba de nós votar aqui, amanhã nós estamos denunciados também no Ministério Público. E vai responder uma ação no Ministério Público. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Então, nem acaba de nós votar. Então, tem que pensar bem o que vai fazer o senhor vereador. Eu, estou dizendo eu, vou votar contra esse projeto.
Como o vereador Adir disse que o projeto aqui ficou muito tempo aqui e agora ficou surpreso em votação, eu gostaria de discutir o projeto também. Em primeiro lugar, realmente o projeto veio para cá, e quando veio o projeto para votar, no mesmo dia chegou uma recomendação para que não colocasse o projeto em votação. E que também tinha mandado uma recomendação para o Executivo Municipal, o prefeito Dirceu Urbano, que ele tinha que tirar o projeto, pedir a retirada do projeto. Retirar de pau. Está aqui. Está escrito aqui. E que, na verdade, quem tinha que tirar, pedir a retirada do projeto não era o presidente da Câmara, não era nenhum dos vereadores aqui. A recomendação que veio era para o prefeito municipal. E aí, o prefeito municipal tinha 60 dias para retirar o projeto. Inclusive, chegou sexta-feira aí, outro ofício da promotoria, juntamente do que o prefeito respondeu para ela, e que agora acabou para mim responder. Porque o prefeito só respondeu que estava resolvido o problema para o promotor e que já tinha sido nomeado o Igor Sabará. Está lá assinado com o ofício, com a cópia, que o prefeito respondeu. O promotor, não satisfeito, mandou para o presidente da Câmara para saber como é que está o projeto. Antes disso, eu tinha colocado, porque já deu, como o prefeito não retirou o projeto nos 60 dias, e cabe à presidência dessa casa aqui, no prazo de até 60 dias, porque senão eu estou infringindo a lei, e depois cabe aí, que como já entrar lá, porque disse que eu estava segurando o projeto, eu pus para votação. Eu pus para votação, foi quando foi pedido a retirada de pauta do vereador Marcos, Antônio Marcos. Foi? Pedido de vista. E não sei se teve emenda, o que o vereador fez. Você entendeu? E qual que é o trajeto? Foi pedido à vista nos 3 dias, ele tinha, veio aí, conversou com a doutora Juliana, jurídica da casa hoje, nomeada, através de concurso público, e ela conversou, deu o parecer. Mas o meu papel eu tenho que colocar agora. O meu, não, está em discussão, depois você vai discutir. Qual que é o meu papel como presidente da casa? Eu tenho que colocar. Agora, vai caber aos vereadores votar favorável ou reprovar o projeto. Porque, na verdade, não precisava nem disso aqui. Não precisava disso aqui hoje, se o prefeito tivesse feito o papel que o Ministério Público pediu. Nós não precisávamos nem estar discutindo esse projeto aqui hoje. Porque quem tinha que retirar, a recomendação veio para ele lá também. E eu acompanhei a sua recomendação que não era para colocar em votação, porque o prefeito tinha 60 dias para retirar de pauta. E deu 60 dias, o prefeito não retirou. Então eu estou fazendo o que está dentro do regimento. O que está dentro da lei. Então eu coloquei hoje, tem aí o vereador Marques, que acho que acompanhou no dia aí, foi comentado sobre esse projeto, que eu lembro que Vossa Excelência estava aqui acompanhando a sessão, ainda avisei, falei, olha, esse projeto aqui é um projeto que inclusive tem denúncia na promotoria, a promotoria me mandou uma recomendação aqui que eu não posso pôr para votar. E eu aconselho os vereadores ver certinho, tal, para depois. E, mesmo assim, eu vejo aqui, olha bem, mesmo depois de 60 dias, ó, a recomendação está aqui, ó. 30 de agosto. Ó, é uma recomendação de recomendação administrativa conjunta 01/2019 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 páginas. Ela diz aqui, aos vereadores, segunda, ponto A, que caso mantida a tramitação do projeto, atende-se para as ilegalidades e vício do projeto de lei proposto, em especial a potencial redução da proteção ambiental, personalidade e o direcionamento, e não o acolham, posto que configura afronta ao sistema de proteção ambiental e improbidade administrativa, diante da violação à legalidade, moralidade, probidade, impersonalidade que venham reger todos os atos da administração pública em todas suas esferas e poderes. 2. B. Que promovam a leitura dessa recomendação administrativa em sessão desta Casa Legislativa para ciência e conhecimento por todos os vereadores. Assinale-se o prazo imediato para o cumprimento do cumprimento desta recomendação administrativa e de 10 dias para comprovação documental das providências realizadas. E então ao documento, inclusive para conferir-lhe a publicidade devida. Ressalto-se desde já que postas e cientificadas as ilegalidades no projeto de lei objeto dessa recomendação administrativa, o descumprimento de seus termos ensejará a responsabilização pessoal dos recomendados, inclusive, e responsabilização no moldes da lei da improbidade administrativa. Encaminhe-se a presente recomendação administrativa ao prefeito de Jataizinho, ao presidente da Câmara de Vereadores, para o cumprimento e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção do Patrimônio Público para fins de conhecimento. Ibiporã, 30 de agosto de 2019. E essa recomendação foi lida aqui, na casa. E aí, essa presidência tirou de pauta o projeto por 60 dias. Por quê? Já existia e ela estava dizendo se votasse ia ter as penalidades. E o que eu vejo aqui, mesmo assim com a recomendação, as comissões, está aqui, as comissões de Justiça e Redação, projeto de lei 025/2019, que altera o artigo 64 do inciso 1º da lei, parecer, projeto de lei 025 já foi analisado por esta comissão permanente, todavia, em razão da recomendação do Ministério Público, foi reencaminhado para análise. Em análise detida da recomendação, não foi possível encontrar óbice à tramitação do presente projeto. Dessa forma, somos pela sua aprovação. É o parecer. Câmara Municipal de Jataizinho, 18 dias do mês de outubro de 2019. Relator. Jorge Pereira dos Santos, Laércio Fernandes Quitério, presidente, Adir Leite, membro. Então, veja bem, então não cabe. Aí tem aqui, ó, não cabe essa presidência retirar. Então, mesmo com a recomendação, a comissão deu parecer favorável. Então, vereador Adir, cabe agora, como a comissão pode dar como parecer favorável, como desfavorável, não, mas cabe ao plenário hoje analisar o projeto. E é o que essa presidência pôs em discussão e votação. Com a palavra, vereador Adir.
O senhor presidente, o problema é o seguinte, que esse projeto, quando veio, era uma coisa. Depois, quando houve recomendação, uma coisa, outra, e vai daqui, e recomendação para tirar de pauta. Agora, o que me estranha é o prefeito chegar e falar, está resolvido o problema. Por que não pediu retirar do projeto? Tá, agora aqui, manda para cá, para nós fazer o quê? Vai pegar e votar, para depois responder uma improbidade
Mas isso...
No Ministério Público?
Isso.
Então, eu não vou votar pelo seguinte. Não vou votar, o senhor diretor sabe o que estão fazendo, porque eu ainda tive um acompanhamento... Dá licença um pouquinho, presidente. Não, eu tive um acompanhamento com a advogada da Câmara, e ela foi muito gentil em falar, olha, esse projeto, depois ela, na hora ela não falou, foi que ela analisou, ela falou assim, olha, esse projeto eu não dou para ser favorável. Se por um acaso o parecer jurídico também da Câmara, que foi pedido pelo vereador Marquinhos, desculpe, deixa eu falar Marquinhos, que falou seu nome inteiro, eu já nem a lembro mais. Tá? Pelo Marquinhos, que foi pedido vista do projeto, o que que acontece? Claramente eu não vou votar. Eu vou votar contra o projeto. Vou votar sim, mas vou votar contra.
Eu só estou explicando o que a presidência fez. Entendeu? Agora, não queira jogar a culpa em cima da presidente da casa, porque a presidência está fazendo o que está dentro do regimento interno. Porque se eu não colocar o projeto aqui, como o vereador disse, que é, se eu votar amanhã tem a denúncia. E a mesma coisa, se eu não colocar o projeto aqui e ficar segurando mais, vão dizer que eu estou segurando o projeto e querem me caçar da presidência. Então, a balança tem que ser igual. Então, está aqui e o porquê que eu coloquei. E está aqui, inclusive, não está aqui ainda o que eu falei, que chegou do Ministério Público sexta-feira. Já está ali para ser respondido. E eu falei para o meu secretário, o juiz, tem que responder da maneira correta. Tem que responder para a promotoria que o prefeito, dentro de 60 dias, não pediu a retirada do projeto. E que ele respondeu ao Ministério Público que estava resolvido. E não está resolvido. Porque quem manda o projeto para cá, se é do Executivo, quem tem que pedir a retirada, não é o vereador. É o prefeito municipal. E, infelizmente, o prefeito, eu sempre falo para vocês, o prefeito está perdido. O prefeito não sabe mais nem o que está acontecendo no nosso município. Está na mão... A prefeitura está na mão de Deus dará. E por isso que acontece. Porque nós não podemos... Hoje, não precisaria nem estar discutindo isso aqui. Se o prefeito tivesse feito o papel dele. Infelizmente, não faz. E aí nós temos que discutir aqui. Por quê? Acaba sobrando aqui. Então, com a palavra, o vereador Marcos. Tá aí, o Júlio está dizendo que estão tão perdidos lá que não tinha nem a cópia do projeto que vieram pegar aqui na Câmara.
Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, presidente. Vocês podem me chamar de Marquinho Batera, não sei, porque acho que toda vez que eu
for... O vereador Marquinho. Marcos, aqui tem que chamar de vereador, de Vossa Excelência... Tem que ter o respeito.
Não, sim. Regimento interno, eu falo.
Como tem o vereador Marquinho Patera, mas tem que falar do vereador.
Sim. Tá? Porque tá toda vez tentando.
Eu costumo mesmo. Sim. Nós podemos ter nossas divergências aqui, mas eu gosto de chamar vereador, Vossa Excelência. Sim. Não tem, porque é o costume.
Sim, é. Entendeu? Então, eu peço para todos. Fica
com então, cada um. Não tem problema. Você tem
regimento interno, pode chamar de. Vereador, Batera, sem problema, tá? Não vou ficar incomodado com isso, não. E referente, como Vossa Excelência disse, eu acompanhei um pouco, na verdade, né? Aí, por não conhecer o que estava acontecendo, eu pedi uma vista para ter um parecer jurídico. Simples assim. Eu peguei o parecer jurídico, a conclusão do parecer jurídico da doutora Juliana. Se quiser que eu leio para os amigos, eu posso. Não sei se Vossa Excelência tem a cópia também. Tem a cópia aí? Não tenho nada contra o prefeito, nada a favor, não tenho nada contra ninguém. Só que, em cima do parecer jurídico, o meu voto é não. Não sei se vão ficar bravos comigo ou não. Pensando no meu bem-estar, como está escrito aqui, eu voto não. Sou contra isso aí, tipo assim, independente, mas calçado com parecer jurídico, calçado que eu acho que é certo. Mas aí fica a critério de cada um. Eu não acompanhei anteriormente que o Vossa Excelência comentou que veio para a Câmara, votou. Eu sei que tem o Ministério Público por trás, mas eu não sei ao certo o que estava acontecendo. Aí estou com o parecer, Vossa Excelência está com a cópia também. Era só isso que eu queria falar, só. Tá bom?
Então, eu também já expus por que essa presidência está colocando. E também expus aqui que o prefeito tinha 60 dias, não retirou, a Comissão de Justiça e Redação se reuniu dia 18 do 10 e deu o parecer favorável. Então, a própria comissão tinha conhecimento de toda a recomendação, poderia até dar já o seu parecer contrário. Pô, olha para você ver, como, igual você disse, a gente fica numa situação difícil, porque a própria comissão deu parecer favorável. Se a comissão fica esquisito, por quê? Porque todo mundo tinha conhecimento da recomendação. E foi lido aqui, foi falado, foi. Mas eu respeito a opinião. Agora, vai para o plenário e cabe a cada vereador votar.
Existe só um problema, presidente, que a comissão dá o parecer, tá? Se não der o parecer, pode vir para o plenário, mas quem decide é o plenário. Aqui, quem quiser votar, vota, quem não quiser,
tá,
não
vota. Eu entendo a sua situação. Eu também quero dizer que a comissão estava lá a recomendação, está aqui junto. Está aqui junto do projeto. Não, tá. Se a comissão, eu respeito a sua opinião. Se tem uma recomendação aqui, como Vossa Excelência mudou de opinião no momento hoje, poderia lá no dia ter feito o quê? Olha, meu parecer é contrário, conforme recomendação, tal, tal. E a comissão... ué, tem tudo isso aí. Você entendeu?
Presidente, a comissão deu o parecer dia 18. 18 agora de outubro. 18, 10. E a jurídica deu o parecer... Quando? Antes da comissão ou depois?
A comissão deu 18. E o Marquinho, a jurídica deu dia 25. Mas como a comissão também poderia ter pedido o parecer jurídico?
Ah, beleza.
Então não é aqui o problema da presidência. Entendeu? E outra, é como eu disse. Se o prefeito tem responsabilidade, se o prefeito... O prefeito coloca, inclusive, os vereadores da base dele numa saia justa. Porque isso aqui era para ele ter retirado. Não precisava nem ter dado parecer aqui. Não precisava. Se ele pede a retirada aqui, não precisava estar passando por isso aqui hoje. Porque fica chato. Mas, infelizmente, quem não fez a lição de casa foi o Executivo Municipal. Através da recomendação da promotoria pública. Inclusive, quando eu não pus o projeto para votação aqui, eu tô com a mensagem do ex-prefeito Hélio Duque, meu amigo, está gravado aqui. Ele mandou uma mensagem para mim, me acusando. Eu simplesmente respondi para ele. Eu fiz o que o Ministério Público pediu. A mensagem dele está gravada aqui. Uma mensagem que me deixou, pô, meu vizinho de muro. Eu sou amigo dele. Nós tomamos cerveja junto.
Mas eu não podia colocar. Está gravado aqui que ele mandou para mim. Mandou uma mensagem para mim quase meia-noite, depois da sessão. Pô, falando um monte de coisa para mim. Você entendeu? Então, E depois disso aí, ele ficou até com a amizade diferente. Eu sei que ele é amigo do vereador Laércio, até mais amigo do vereador Laércio do que meu. Você entendeu? Eu não estou mentindo, vereador Laércio. Você sabe disso. Então aqui, infelizmente, tem certas coisas, não é porque é por causa da amizade, para depois ficar o problema para a gente. Então, nesse dia eu não coloquei para votação, mas ainda mostrei a recomendação para ele, mandei para ele, depois. Não é culpa minha. Você entendeu? Mas aqui qual que é o problema? O problema é que tentaram iludir ele, mas sabia que existia esse óbvio, que não podia, tentaram mudar a lei da noite para o dia, para beneficiar. E não pode, gente. Não pode. Estava errado. Fizeram uma lei aqui que tinha que ser cargo superior para ser diretor do SAI. Isso há muito tempo. Eu aqui mesmo, se eu não me engano, você era vereador, né? Você era vereador, vereador Adir também, né? Vereador Laércio já era vereador quando votou nessa lei. Você era vereador, eu, quem mais? Vereador Adir também, se eu não me engano. 2012. Não, era a alteração, mas foi em 2012 que foi alterado. Não, tá aqui, olha aí. Mas eu sei, eu lembro. Eu votei, vereador. Eu acho que o Vossa Excelência também era vereador. Tenho certeza que o Alex também era. Então vamos. Eu vou colocar em votação, discussão já teve. Essa presidência vai colocar em votação, primeira votação, do projeto de lei 025/2019 de autoria do Executivo Municipal, que altera, né? Está em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneça como estão. O contrário, que se manifeste. Reprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação única requerimento 022, de autoria do vereador Maurílio Martelli, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia referente à empresa Arias Comércio de Lubrificantes e Peça Limitada. Eu sou o autor desse requerimento, por quê? Porque nós já tivemos aqui, fiz uma denúncia, lá 2008 a 2012, essa mesma empresa, onde esse processo está na promotoria até hoje, a mesma empresa teve problema, que era na época o comprador, até o ex-vereador Dil, Adilson. E isso está correndo na justiça, está na contabilidade, e foi comprovado superfaturamento, várias peças, nota, a nota não era fria, mas as peças não chegou no município. E agora, foram presos o prefeito de São Jerônimo da Serra, juntamente com mais meia dúzia. E agora, nessa outra semana, também já foi preso mais um monte de gente de outras prefeituras. E também tem conhecimento do cara da Arias, que está preso. A GAECO pegou ele falando com o servidor público aqui, o seu Ulides Figueira. E que também envolveu o nome novamente no município de Jataizinho, Arias Arias. E que o telefone desse proprietário dessa empresa estava grampeado e ele estava negociando com esse servidor. E está lá preso o telefone. Então eu fiz um requerimento pedindo para o município, eu não estou pedindo nem de janeiro de 2017, porque quando entra na prefeitura, até ele entrar no esquema, demora. Eu estou pedindo aqui, então, cópia de todas as notas de empenho, liquidação de pagamentos, emitido em nome da empresa Arias, Comércio de Lubrificantes e Peças Limitadas, acompanhado do documento comprobatório do pagamento, TED, cheque, etc., da requisição para aquisição do bem, documento comprobatório de quem recebeu o bem, bem como cópia da capa, a capa do processo licitatório, em nome em que a empresa antes mencionada se sagrou vencedora. Todos os documentos de janeiro. Aqui era de 2018, janeiro de 2018. É, na verdade não é janeiro de 2017, né? Eu pedi de janeiro de 2017. Por quê? Porque eu puxei ali, pelo que aparece no Transparência, tem muito dinheiro envolvido já. De 2018 a 2019, até julho, é agosto. Até agosto de 2019. E eu gostaria de pedir aos meus nobres pares que votasse favorável nesse requerimento. Então está em discussão com a palavra vereador Adir.
Senhor presidente, pelo que eu vejo aqui, é um requerimento envolvendo uma empresa, não sei nem onde é, deve ser de Biporã.
Londrina, Arias Arias.
Arias. E está envolvido a Prefeitura de São Jerônimo da Serra. E nós vamos pegar, sendo que o senhor presidente sabe muito bem disso, não preciso eu falar, claro que não, a gente fala a opinião da gente, não estou falando a opinião de ninguém. Não poderia, o presidente não precisa desse plenário para pedir essas coisas. Podia fazer um requerimento direto na Prefeitura e fazer, porque eu, na minha opinião, está trazendo um problema de fora para acarretar aqui no nosso município. Se tiver coisa errada, que pede lá e faça. Essa é a minha opinião, presidente.
Eu estou levando ao conhecimento de todos os vereadores, porque a gente vem acompanhando a imprensa, vereador Adir. E eu acho que isso aí cabe a qualquer vereador ter conhecimento. Como envolver o nome foi falado, eu acho que cabe a nós, vereadores, inclusive se realmente tiver, depois que tiver aqui as notas fiscais, os empenhos, quem foi buscar, quem recebeu, se não tiver nada de errado, não tem problema. Agora, se tiver alguma coisa, cabe nós fiscalizar, que é nosso papel. Agora, eu fiz um requerimento para levar conhecimento de todos os vereadores, para depois não dizer, ah, o vereador Maurílio está enchendo de requerimento lá, de ofício, isso e aquilo. Agora, é como eu disse, fica, mesma coisa, eu também poderia, senhor, eu posso ir lá na promotoria, olha, se o município me negar, olha, eu pus para votação, promotoria, mas por que você está pedindo para a promotoria? Porque foi negado pela Câmara e foi negado pelo prefeito. Então não vejo nada demais, mas respeita a vossa opinião. A vossa excelência, que é direito do seu voto, do seu pensamento.
Uma palavra, vereador Jorge. Eu quero também estar discutindo, primeiro, que o município ele não vai, de maneira alguma, se negar a mandar cópia dessas notas. E segundo, eu tenho certeza, já que é para investigar, para buscar informação, esse requerimento, senhores vereadores, passando aqui pelo plenário, ele demora muito mais para vir a resposta do que o autor do requerimento fazer ele direto na prefeitura. Então, como o vereador quer buscar a informação, que ele busca o mais rápido possível, já que ele tem todas as informações, que já tem conversa, que já sabe tudo dessa situação, então que busca essa informação mais rápido possível. Tá? Como é muita coisa, a prefeitura pode pedir para prorrogar o prazo, que é muito documento para ser mandado, então eu quero dizer que como eu quero que esse requerimento seja respondido o mais breve possível, que o presidente amanhã, esse mesmo requerimento, ele protocola lá na prefeitura, que vai ser muito mais apto para que a informação venha.
Quer? Eu tenho um remédio no carro. Dorflex. Olha bem, eu respeito a opinião de cada vereador. O vereador Jorge, isso não é desculpa. Porque pode entrar lá. Olha, qual que é o papel do vereador aqui? É fazer requerimento, é saber. Se não for isso aí, nós não precisamos ter câmara. Isso aqui, nós estamos fazendo o que aqui? Recebendo um subsídio de 4.200 e pouco por mês? Nós não podemos discutir nada aqui? Nós não podemos, cada um tem um problema. Pera aí. Gente, como eu já disse, a requerimento aqui, ninguém está acusando ninguém. A gente está pedindo informação, está pedindo cópia. Agora, é simples falar, porque agora pode levar direto. Para com isso. Tem que ter uma desculpa mais certa,
e correta. Não pode, e não pode.
Então, vereador, eu acho que isso é um papel ridículo.
Eu já vi
isso a vida
inteira.
Ridículo.
Aqui contra
tudo. Então, vereador, eu estou com a palavra. Depois o senhor pode falar. Então não vem com essa não, que isso aí, eu não vejo. Por quê? Reprovar um requerimento. Eu não vejo. Me desculpe, meus novos pares. Me desculpe, que isso aí não é... O vereador Adir, eu gostaria que Vossa Excelência assumisse a sessão aqui. Não, o senhor pode colocar para votação. Então, alguém quer discutir o requerimento?
Mais uma palavra só.
Não, vereador Jorge.
Não, como o presidente da Câmara é autor do requerimento e está dizendo, eu queria só saber se ele nunca votou contra requerimento aqui nessa casa. Tá, então, tipo assim, eu estou votando contra hoje, como já votei contra outros requerimentos, eu queria perguntar se ele nunca votou contra requerimento de ninguém nessa casa. Então isso aqui, nós somos vereadores, é um direito de qualquer vereador votar sim ou não. Tá, ninguém está dizendo que ele não pode aqui procurar o direito dele de buscar informação. Se tem um outro caminho, e esse outro caminho é muito mais rápido. Tá, hoje aqui não tem Facebook, não tem Rádio Nova Geração. Antes tinha, você discursava meia hora, chamava um de ladrão, outro não sei do que, metia o pau num, metia o pau no outro e rodava aí na rede social. Hoje não tem essas coisas. Então muitas vezes vem o requerimento dessa casa para se fazer autopromoção, meter o pau num, meter o pau no outro. Tá, eu já fiz requerimento dessa natureza também. Então hoje eu estou dizendo que existe um outro caminho, um caminho que é muito mais rápido para chegar a informação a quem quer informação. Então é tranquilo. Agora não pode uma pessoa que votou, de repente, alguns mandatos contra um monte de requerimento, falar que hoje vereador nessa casa não pode votar porque é falta de vergonha na cara.
É ridículo. Agora,
mas lógico que é ridículo.
Falei vergonha.
Mas o senhor nunca votou.
Vereador,
dá licença. O senhor nunca votou. Eu queria que o senhor falasse aí agora.
Eu já votei, mas não reprovando
o requerimento dessa maneira. Hoje ele mudou.
Vereador.
Tá, hoje nós não podemos votar.
Eu sei qual que é do senhor.
Tá? E qual que era do senhor antigamente, então?
O senhor tá bravo com essa presidência? Porque essa presidência denunciou o senhor.
Mas
lá.
O senhor tem culpa.
Eu fiz meu papel de vereador.
Mas...
E hoje eu sei que o senhor vai ser contra tudo.
Não,
não tem problema.
Eu tô
o senhor tem direito.
Eu
só tô dizendo.
Eu só estou dizendo, o senhor tem a opinião do senhor. Mas deixa eu dar minha opinião. Eu conheço bem, então não vou nem discutir.
O senhor tem que deixar eu dar minha opinião.
Eu não vou nem discutir.
O senhor tem que deixar eu terminar agora.
Então depois pode terminar, de meu, pode discutir.
Então não adianta o senhor falar que eu sou um cara super tranquilo. Tá, o senhor foi lá, o senhor fez a denúncia e tal. Quantas denúncias o senhor já tem e já foi denunciado? E o senhor não morreu por isso. E nem eu vou morrer por isso também.
Mas é, eu vou me defender.
Tá, e eu também estou me defendendo. Agora, eu não posso ouvir aqui uma pessoa que votou aqui dois ou mais mandatos contra tudo, falar que hoje o vereador é ridículo ele votar no requerimento contrário. Isso que eu não aceito. Gente, cada um tem a sua opinião. Tá para fazer dela o que quiser aqui no plenário. Se existe, eu estou falando que existe um outro caminho para buscar a informação. E eu não tenho dúvida que essa informação, a prefeitura, ela não vai negar, porque se ela negar, a pessoa que requerer e não obter informação vai denunciar no Ministério Público. E isso é denúncia grave. Para você buscar uma informação e o município não te ofertar esse documento. É isso que eu estou dizendo aqui.
Essa
é a minha opinião.
Tá certo.
Então cada um tem a sua opinião.
Reconheço.
Eu fico aqui vendo a opinião de todos. Tá, eu não contrario a opinião de ninguém. Então cada um está aqui para exercer sua função do jeito que achar melhor. Tá? Como eu sei que tem esse jeito de buscar essa informação, vai ser buscada pelo autor do requerimento. Tá? Não tenho dúvida que o município vai responder essas informações para o autor do requerimento, só isso. Não estou falando aqui nenhuma mentira. Isso é a realidade. E vai vir a informação, sim.
Vereador Adir, qual a discussão?
Eu, senhor presidente, a minha versão é diferente, porque eu abordei uma coisa aqui que eu estive lendo aqui, ó, aqui na justificativa do requerimento, e vendo que esse requerimento é o seguinte, não vou dizer que não seja válido, sim, mas é uma opinião minha, sim, uma opinião particular minha,
respeito,
que eu vi aqui, que eu nem sabia de onde essa firma, depois que eu garrei, quando vocês falaram aí que é de São Jerônimo da Serra, que foi lá, tem problema lá, uma coisa outra, eu acho que nós não queremos pegar o problema de lá e jogar aqui. Se tiver problema aqui, vai descobrir, presidente, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que o GAECO deve estar em cima, deve ter... Ó, pode ficar sossegado. Não vamos precipitar e querer levar o problema. Esta é a minha opinião. É uma opinião diferente da opinião do vereador Jorge. Me desculpe, vereador Jorge, com todo o respeito que eu tenho. Tá? Eu tenho a minha opinião. E a minha opinião, desde a hora do projeto, vocês viram a maneira que eu fui procurando me informar. Cada vez melhor,
eu reconheço. Tá?
Fui procurando me informar e cheguei a uma conclusão. Eu cheguei a uma conclusão, pode perguntar para
o vereador. Eu conheço Vossa Excelência, faz muito tempo que eu sei do pensamento.
Entendeu? Que eles vieram perguntar para mim. Sabe? Perguntaram, vão conversando e eu troquei uma ideia. Para eu, cada um toma uma decisão, eu vou votar contra o projeto. E agora o requerimento, enquanto você estava discutindo, eu estava aqui olhando o requerimento. Estou com uma dor de cabeça que eu vou te falar com você. Não tem
toma
tamanho,
mas
não estou morrendo, eu estou ciente do que eu estou fazendo. Tenho certeza que vai melhorar depois do comprimido que o doutor José Augusto me trouxe, eu até agradeço, sair daqui para ir lá buscar né? Então, presidente, eu tenho a minha versão,
sim,
no requerimento.
E eu respeito, Vossa Excelência. Eu só quero dizer também que isso aí, se amanhã ou depois, isso inclusive quando envolveu alguns cidadãos, já conhece essa empresa aí, que isso aí foi falado há muito tempo atrás, que inclusive está na justiça até hoje, e lá em Jataizinho não tem esse, não está com problema de novo? Eu falei, olha, eu para falar a verdade, eu nem sabia que Jataizinho estava comprando lá de novo. Eu juro por Deus do céu. Para mim, depois que aconteceu, o município jamais poderia voltar a comprar lá, porque essa empresa aqui tem problema, teve problema em todo lugar. Agora, amanhã ou depois, se alguém perguntar para mim, eu falo, olha, eu fiz um requerimento para saber, porque eu peguei lá na Câmara, só tem as empenhados, só aparece, não aparece, para qual veículo,
aonde, qual veículo foi usado. E eu pedi a relação aqui, a requisição para qual veículo. E se alguém perguntar, e daí, vocês estão fiscalizando? Eu vou dizer, olha, eu fiz um requerimento, passei pela Câmara. E é bom todo mundo saber, porque se amanhã perguntar para qualquer, perguntar para o vereador Marques, perguntar para o vereador Laércio, perguntar para o vereador Adir, o Adir ainda pode até responder da maneira que respondeu. Olha, o Bidu fez um requerimento, nós votamos contra, ou votamos, mas está levantando sim. Tem problema sim, foi comprado. Agora, se tem coisa errada, eu não posso responder. Se tem coisa errada, eu não posso responder. Mas nós fizemos um requerimento, nós estamos averiguando. Esse é o meu entendimento. Agora, eu respeito a opinião de cada um. Pode falar, vereador.
Pode falar, presidente, olha aqui. Eu tenho a maior certeza do mundo, que se por um acaso é a mesma empresa que trabalha em São Jerônimo, não vai 30 dias, eles estão investigando, já está exigindo, ainda agora a sua excelência acabou de falar, já tem alguma pista de alguma coisa, tá? Então, eu acho que nós vamos tumultuar, é porque eu falei, contaminar mais o problema. Essa é a opinião minha.
Eu respeito o vereador Adir, eu estou fazendo o meu papel. E eu gostaria de pedir o apoio nesse requerimento, mas respeito a opinião de cada um. Os vereadores favoráveis. Vereador Tizil? Então vota primeiro, eu vou esperar o vereador Tizil. Odir, toma dois Dorflex. Eu também, quando tá assim, eu tomo dois, demora um pouquinho e já corta. Eu tinha lá no carro, pode tomar dois, toma dois. Aqui, ó, toma mais um. Pode tomar, que vai passar, Adir. Para mim também é bom isso aí. Isso aqui é um comprimido, só que pesa 60 quilos. Por que pesa 60 quilos? Não, eu tomo também. Tomo dois. Então, não havendo mais discussão, a sua presidência coloca em votação o requerimento 022-2019. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário se manifeste. Reprovado por 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos a 3. É isso? 5 votos a 3. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos o período destinado às explicações pessoais. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito ao segundo secretário, Cícero Aparecido Guimarães, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Desde que inscrito, solicito, segundo secretário, se há vereador inscrito.
Passa a palavra ao vereador Marquinhos Batera. Tem o prazo de 7 minutos.
Na verdade, não tem muito o que falar também, não, na verdade. Estou iniciando, na verdade, só observando. Tem muitas coisas meio perdidas aqui ainda. Referente ao projeto do que eu votei contra, não sei se eu posso me explicar agora ou não. Acho que o GAECO está em cima já, tem uma investigação em cima, tem gravações, tem ligações. Eu acho que, não sei se talvez essa votação minha seria significativa, sim ou não. Eu acho que deixa o povo trabalhar, e quem tiver, com certeza, tiver errado, vai ser preso, isso é fato. Tem gravações, tem muita coisa que eu sei também, tem uns amigos meus que sei como está andando o processo. Se tiver errado, vai cair, não tem conversa. Isso aí não vai ser a nossa... nossa investigação interna aqui que vai mudar alguma coisa. Mas, independente, quem está errado vai ser preso e não tem conversa. Só isso que eu queria falar, Vossa Excelência.
Não havendo mais vereador inscrito, passa a palavra ao presidente Maurílio Martelli.
Bom, eu também deixei para falar nas explicações pessoais sobre a festa que fizeram ontem para os servidores públicos. Eu sempre fui assim. A gente, quando vai fazer festa, a gente tem que fazer uma festa aonde tem condições, quando tem-se condições de se fazer. Ontem eu vi muita reclamação no Facebook, no WhatsApp. Lá tinha, sim, bastante bebida, mas comida faltou, não deu. Teve gente que saiu de lá, teve que vir comprar marmitex no Vitorino. Isso eu ouvi, vários. E eu acho o seguinte, como eu falei para o prefeito, é a mesma coisa da festa junina. O prefeito fez uma festa junina aqui, gastou mais de 200 mil, uma festa ridícula, que o povo meteu o pau. Mesma coisa é desse dinheiro que eles puseram a placa ali, que eu falei aqui na sessão, 77 mil, quase 78 mil. Então, o prefeito, ele tá desmontado. Ele não tem grupo, ele não tem gente com capacidade. Ficou feio. Vai até na outra esquina, acabou o dinheiro, não dá mais. Então, pega uma rua só. Pega uma rua só e recapa ela, que é o valor do dinheiro. Não adianta fazer esse pedacinho aqui agora, vai vir, vai no outro. E vai ficar pela nem a metade da avenida. Pegasse o dinheiro, então, recapeasse uma rua. Pelo menos, acabou aquela rua, ninguém vai ficar falando. Fez aquela rua integral. Isso aí, ele precisa de gente lá que tem visão, de administração, que tem, que quer o bem dele. Ele precisava ver isso também, porque ele já foi vereador aqui, ele foi administrador de frigorífico. Não pode falar que ele é marinheiro de primeira viagem. Gente, pegasse aqui, então, ó, eu vou fazer essa travessa aqui, eu vou fazer aquela rua lá do bairro do Seu Zezinho, aonde está ruim lá, que é paralelepípedo, eu vou fazer de cima embaixo. Os 78 mil, dá. Então faça aquela rua inteira. Ah, eu vou fazer mais uma rua, então, lá no Jardim Maria Júlia, que falta as travessas. Tem umas travessas lá que não fizeram hoje, a umidade passa por debaixo do asfalto. Fosse lá e fizesse. Já aguentou a metade aqui e fizeram duas quadras. Quantas quadras tem para chegar lá? É falta de visão, vereador Marcos. O senhor está chegando hoje nessa casa. Eu venho falando isso aí desde o começo. Infelizmente, nosso prefeito, ele não sabe nem o que, que ele está fazendo mais. Infelizmente, ele está preocupado em receber o seu subsídio, salário de prefeito no final do mês, vereador Alex. Porque se eu sou prefeito, não faço isso. Ah, pessoal, ficou bom. Mas ficou bom o quê? Um pedaço? E o restante? Vai terminar quando? Não fizesse. Pega uma rua, vai lá no Jardim Maria Júlia. Eu vou fazer três travessas, mas vou fazer três travessas. E não adianta, está errado. Cadê o secretariado? Dá essa opinião. Mas não, tem uma meia dúzia de chupança que está chupando o sangue do município e fala para ele que está bom. Esse tio que está ajudando. Eu tenho até dó desse Dirceu Urbano. Eu tenho até dó a hora que ele terminar a administração dele. Está com mais de 30 processos já, gente. Olha aqui,
Mais uma que eu peguei hoje. Olha aqui. Tribunal de Contas. Dirceu Urbano Pereira. Processo 343.069/2005. Decisão. Extrapolação, multa por conta reprovada. Última movimentação aqui. Última movimentação. 2013. Olha bem. Conta reprovada, pagou multa. Está, até 2013, saldo devedor, R$ 23.160,92. Quando ele era presidente da Câmara, 2001 2002. Vereador Tizil, está aqui, ó. Você sabe o que que fez? Ele não fez defesa de nada. Ele deixou correr tudo a reviria. Tudo. Não tem uma defesa. Estou lendo aqui, ó. Conversão 22/11/2011, reativação da sanção por ordem do despacho. Conhecimento por AR, o prefeito teve conhecimento por AR. Lá, reativação e sanção, 15 dias, concedido pelo relator conforme despacho, peça 77. Protocolo de petição de ajuizamento. Peça 99, 7/11/2003, na vara da Fazenda Pública de Biporã. Peça 109, página 5, certidão nos autos, 63/35, 19/3/2014. Meritício juiz determinou a citação do executado para que no prazo de 5 dias efetue o pagamento da dívida principal com juros e correção monetária. Peça 119, protocolo 04. Protesto dispensado pelo relator. Certidão nos autos. Encontra-se aguardando a elaboração da minuta de requisição eletrônica. Bansejus. Rapaz, eu tenho dó do senhor Urbano quando sair da prefeitura. Você imagina? Nem quando ele era presidente dessa casa, 2001-2002, vereador Tizil. Eu não gostaria de estar falando isso aqui hoje, viu? Eu gostaria de estar aqui hoje parabenizando o Dirceu Urbano. Mas, infelizmente, quem ele colocou para ser o representante lá, para coordenar as coisas, infelizmente não funciona. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Pode pegar a cópia aqui, ó. Peguei hoje. Imagina. Está corrigido até 2013. Você imagina 2013 para cá? Uma multa que era 400. Sabe quanto que era? Era 4.448. Está aqui, ó. Então, infelizmente, eu tenho dó. Eu tenho dó desse prefeito quando sair da prefeitura. Porque hoje tem mais de 30 processos lá na Fazenda Pública. E vai ter muito mais, vereador Tizil. Vai ter muito. Olha. E falta de avisar não foi. Eu, no começo da administração, fui lá tentar ajudar. Eu fui lá. Mas ele veio com duas pedras. Ele falou que da prefeitura, quem tinha que cuidar era ele. E que eu tinha que cuidar da Câmara. Saí de lá e não voltei nunca mais. Porque nós aqui fomos cobrados. Nós fomos eleitos do lado do Dirceu Urbano. E eu fui lá cobrar dele, ele saiu com duas pedras na mão. Ele falou que lá na prefeitura quem manda é ele. E quem cuida da prefeitura era ele. Eu falei, beleza, tranquilo. E nunca mais voltei. Mas ele não pode falar que ele não foi avisado, porque eu sabia que ia acontecer. Mas eu cheguei à conclusão. Eu vi que o nosso prefeito não sabe administrar nada. Não sabe administrar nada. Tudo que ele pôs, tudo,
Ele pôs empresa em Rolândia, ele pôs empresa em Londrina, ele pôs empresa em Cornélio Procópio, ele pôs em Jataizinho. Ele acabou com a cooperativa do frigorífico. Deixou todo mundo empipinado. Acabou. E agora eu vi que realmente ele não tem competência de nada. Está aqui. Nem dele. Ele não administra nem as coisas dele. Então, infelizmente, é por isso que Jataizinho está nessa situação. Não estou dizendo que ele começou, que o problema de tudo isso é ele, não. Mas ele tinha conhecimento de tudo. Quando ele aceitou o apoio do Hélio Duque, ele sabia de tudo do município. Está aqui hoje, eu peguei lá, ele e o ex-prefeito Hélio Duque, está condenado pelaquela empresa que presta a... condenado. A reviria. Não fez nem defesa. Inclusive, quem está fazendo a defesa dele é o advogado aí, o Fernandes lá. É a Suprema. A Suprema, tá o Dirceu e o Hélio. Cada um tem do período. O Dirceu já está respondendo o processo da Suprema também. E nós avisamos. Dirceu, o Vilso Fernandes já está respondendo dessa empresa. O Hélio Duque está respondendo dessa empresa. E você vai errar, vai pegar o mesmo erro. Está lá condenado também. E falta de avisar não foi, viu, Laércio? Porque o Vilsinho é o primeiro que foi condenado. Já tinha sido. Depois o Hélio Duque. E o Dirceu, nós avisamos. Não faça isso, já tem dois condenados. Manda essa empresa catar bituca. Não faça mais. Dispensa. Está aí, com problema. E sabe quem está defendendo? O advogado. O Keito. E tem mais uma, hein? Vão se fuder porque esse advogado é ruim. Não sabe nada. O advogado já perdeu. Eu estava olhando lá. O advogado perdeu o prazo. Perdeu o prazo de defesa. O advogado perdeu o prazo de defesa. Estão dentro d'água. E hoje, infelizmente, falta de avisar não foi. E eu fico com dó. Eu achei, sinceramente, eu falo de coração para vocês aqui. Eu achei que o Dirceu era mais inteligente. Vereador Tizil, eu que vesti a camisa dele quando ele saiu a primeira vez. Eu achei que o Dirceu era um cara inteligente, sabido. Mas hoje, infelizmente, não posso falar. Cara, decepção total. Mas tá bom. Não havendo mais nada, essa presidência agradece o Biolado, os vereadores que ainda estão aqui presentes. E dou por encerrada a sessão. Vereador Tizil.